Hello,
gente!
Hello.
A gente só faz quando quer agora, né?
Ouvindo tá assim. Agora a gente é assim. Faz quando quer. Uma temporada dividida em mini temporadinhas de 3 episódios. Aí folga 3 semanas. É assim, gente. Agora
é arte, né, gente? Não dá pra botar um horário na arte.
Dá pra forçar, né? Botar um deadline na arte.
Não dá, entendeu? Inspiração.
Seja bem-vindo ao Séries no Bar. Puxe sua cadeira, senta na mesa do bar com a gente para falar de séries. Hoje a gente tem muitas coisas acumuladas pra falar
muitas.
De séries. Tem Black Mirror, tem The Other Two, eu terminei de ver Ted Lasso.
Tem TV Watch bancando o influencer de séries no evento
TV
da
Netflix. TV Watch bancando o influencer no evento da Netflix. Não, hoje vai ser um episódio muito bombante. Eu sou o Chive, estou aqui com os meus caros TV Watch.
Oi.
E Nerd Loser.
E aí, amores? Gente, que saudade que eu tava no podcast.
Nossa, faz tempo, né?
Mensal, agora é mensal, assim, né? Se o ouvinte quiser mais, ele pode pagar o nosso
ele
Patreon.
Pode pagar, exatamente. Pagar nosso OnlyFans.
Nós estamos aqui humildemente pedindo isso. A gente não quer mais trabalhar, a gente só quer fazer podcast. Então, contribua, ouvinte.
Todo mundo pede, né? A gente vai pedir também.
Bota o meu pedido.
A gente começa com o quê? A gente começa com essa horrenda temporada de Black Mirror.
Será? Até a Anitta tá reclamando, vocês viram?
Hã?
Até a Anitta tá reclamando.
Eu vou te dizer uma coisa.
De chamar a Anitta pra participar desse podcast. Porque ela tá
só. Eu vou dizer uma coisa pra vocês.
Vou mandar um zap pra ela.
Se a gente não gravasse hoje, eu ia na casa de vocês e a gente ia gravar. Porque eu tive que assistir a esses 5 episódios. Na força
assim,
do ódio.
Ruins, são todos ruins.
Não achei todos ruins. Tem uns que são menos, mas todos são ruins. Gente,
assim, está nessa temporada o pior episódio de Black Mirror de todos os tempos.
Tá,
né?
Qual que é? O do lobisomem.
É um quarto que eu não sei
então,
se é o quarto.
Então, gente, assim, a gente vai dar pequenos spoilers, mas assim, sem contar toda a história, mas a gente já menciona coisas. Mas, gente, muito ruim, tá? É muito ruim. Esse, como é que chama? Maze Day, é isso?
Maze Day. Gente, essa é a pior coisa que eu assisti na TV em muitos anos.
É o 4, não é esse? É tipo um dos últimos.
É o quarto, acho que é o quarto, é um dos últimos. É tipo, é horrível. O final da história, você fica assim, ó. Oi? Tipo, sério que eles fizeram isso?
Não, e é uma pena, porque com a Zazie Beetz, que é a menina de Atlanta, né?
De Atlanta, que ela é super boa, essa mina
super
também. Achei
boa.
Que ia ser uma coisa promissora, mas não. É tipo,
cara, eu fiquei assim...
E aí, assim, não, mas é o quê? Um questionamento sobre a cultura dos paparazzi?
Não é nada.
Me soou tão 2005 Britney, assim, sabe?
Muito,
não, fora
né?
Que assim... Os né? dois últimos episódios da temporada são zero Black Mirror, assim. Pra
mas
mim, Black Mirror
esse mesmo é zero
falar
Black Mirror,
de tecnologia.
Né?
Ah, mas o do demônio eu gostei. É divertido.
Ah,
não é Black Mirror, mas é divertidinho.
Não é.
E, gente, mas eu, não é que assim, Black Mirror nessa temporada, eles claramente desapegaram desse negócio de tecnologia. E eu acho que...
Mas, por exemplo, ó, o primeiro episódio de Black Mirror, que é o do porco, do primeiro-ministro, também não é.
É verdade.
De tecnologia.
Não, é um pouco. Porque fala de fake news,
é um
não tem umas coisas assim?
Então, exatamente. Não tem que ficar esperando que tudo é um chip na sua mente.
Sim, mas é porque.
Eles fizeram literalmente.
Mas o primeiro também não tem nada a ver com tecnologia. O do documentário. É o primeiro?
O primeiro? Esqueci
não,
já.
O primeiro é o da mulher lá.
O primeiro é horrível. Da Salma Hayek. Que puta que pariu.
Que todo mundo falou que é genial. Eu falei, gente, se isso é genial...
Nossa, que isso? Aquela tentativa de humor. Ah, deve ser as pessoas que gostam do que você acha, né?
Gente, não, mas assim... E é uma formulinha muito Black Mirror, né? Que é, tipo, quando eles contam uma história dentro de uma história, sabe? Então, no meio do episódio, você já sabe que, na verdade, eles estão em outra realidade.
No final, a história para de fazer sentido.
Exato.
Para de fazer
sentido.
A hora que tem um supercomputador... Não vou dar muito spoiler, não. Só vou falar genericamente.
Eu vou te
dizer. Tem um supercomputador, assim, tipo, a pessoa pega um crachá de um funcionário e entra. Aí, depois, a dona do negócio não consegue entrar no lugar do supercomputador. Você fala, mas, gente, what? E a história que ele conta da... Nossa! Que raiva que eu perdi.
O menos... O ruim é o do documentário. Do documentário eu ainda acho que tem uma história.
Ah, isso eu não vi.
Porque eu achei
contar.
História legal.
É legal.
Não é
gente,
muito Black Mirror,
o do
mas
espaço,
gostei.
Ele já começa errado.
Todo mundo achou o do espaço genial. Eu acho que eu fui influenciada a achar o do espaço genial,
gente,
que as pessoas do meu trabalho falaram, não, que é do espaço genial.
Ele começa errado, também... porque como é que tem esse projeto de que você vai com a pessoa pro espaço e deixa a cópia dela na Terra. Tipo, faz o contrário! Faz o contrário! Manda a cópia pro espaço e deixa o real na Terra. É muito mais seguro.
Não. Mas não, aí não. Aí eles são certos. Por quê? Não, gente, porque o importante é a missão. Então vai que a cópia dá um problema, não sei o que. Gente, mas... consegue consertar. O importante é a missão no espaço. Eles deram a cópia na Terra pra família não ficar com saudades.
Mas a cópia é igual, não é? Eles têm os mesmos...
Não, eles... mas ué, o cara deu uma machadada
ele
lá e...
Ele só não pode trepar cópia, então. na cópia. É. O resto ele pode fazer tudo.
Ai, gente, mas é sempre
além
assim, Black Mirror, cara.
Economia. Economiza comida.
Não, oh, Black Mirror é sempre assim.
Não viu. Você viu do espaço?
O do espaço eu não vi.
Eu vi.
Eu vi o primeiro.
Genéricos. É, gente, é foda. Não,
eu falei do lobisomem. Eu que falei do lobisomem no quarto episódio. Não, é assim, não é porque assim, Black Mirror, ele só faz as coisas direito quando é no formato chip no cérebro, né? Todas as outras coisas que eles fazem não são tão boas. Né?
Exatamente.
Ou no outro formato que é tipo uma cópia de uma pessoa presa num computador sofrendo, sabe? Que a gente não classifica como um ser humano. A Nadia é um ser humano num computador. Essas duas coisas
presa,
só que. São as duas coisas que eles fazem bem. O resto é tudo mais ou menos.
E essa não, mas assim.
Eu acho que nessa temporada eles desapegaram. Eles...
É legal.
É uma história boa.
Não é incrível, mas é uma boa história.
Isso. Ao
o
menos
episódio
pior.
Do espaço é legal o conceito. Mas eu acho a execução super ruim. O episódio, o primeiro, é péssimo. Aquela tentativa de comédia da Salma Hayek. Jesus,
gente,
como
não,
é que
sério.
Você se sujeita a
não,
isso?
Aquela tentativa de
gente,
comédia é uma das coisas mais humilhantes
coisa
que eu já vi na minha
aqui.
Vida. Sério.
E alguém falou, é tão legal, tem uma referência Kill Bill. Se eu fosse Tarantino, eu processava.
Vamos fazer um comentário aqui. Há muito tempo que a gente precisa fazer e que ninguém faz e é meio polêmico. Salma Hayek é uma péssima atriz, né, gente?
Ela é meio uma atriz, gente. Podemos falar. A outra manda muito melhor que ela, que é a menina de
cara,
de,
eu passei
Schitt's
o episódio
Creek,
inteiro
né?
Assim, ó. Ai, doide essa menina, doide essa menina, doide essa menina, doide essa menina, doide essa menina.
Eles falam, é.
Ela é dessa série daquela. Ela é dessa série daquela série Kevin Can Fuck Himself, que Steve Roy supostamente
amou.
Só
eu e Samir
amou,
Duarte
né?
Sabemos nossa, apreciar gente. Essa.
Não, e é mó legal, assim, o episódio tem o Michael Cera, né? Você falou assim, cara, podia ser.
A hora que parece o Michael Cera é a hora que o roteiro para de fazer qualquer sentido. Né? Para de fazer nenhum. Qualquer sentido. Totalmente idiota.
Nossa, eu odiei.
Ai, que raiva.
O segundo eu gostei. O terceiro começou.
O terceiro do espaço. Eu acho que eu fui levada a gostar, porque todo mundo falou: não, é muito bom, muito bom, muito bom. Eu achei boa a história, assim, tipo, a ideia.
A ideia é boa.
O final é muito idiota. Assim, que o final
quarto, que é o pior episódio da história de Black Mirror.
O quarto é o pior de todos.
Gente, não.
E o quinto é divertido.
Gente, é que a gente esquece, gente, cara, mas Black Mirror tem muito episódio ruim, cara. Tem um episódio de um museu das bizarrices, que é péssimo. Tem um monte de episódio horrível essa série.
Não, esses dias, agora quando estreou, postaram umas listas, assim, no Twitter, do G1, do Estadão, tipo, todos os episódios ranqueados. Eu comecei a ler e eu falei, gente, tem muito pouco episódio que é realmente
muito,
genial,
muito
assim,
pouco,
né?
Muito pouco.
Eu acho que as primeiras
tipo,
temporadas...
White Bear.
É, White Bear, pra mim é o melhor.
O do Natal, lá do John Hamm, que é bom.
É ótimo.
O do Porco é bom.
Nossa, o Porco, pra mim, é o melhor de todos. Que é o primeiro. Pra mim, o primeiro Black Mirror é o melhor de todos os episódios
pra
da
mim,
série.
O melhor de todos é o White Bear.
Eu também, eu gosto mais de White Bear.
Porque é muito aquele negócio assim, isso muito poderia acontecer.
Isso.
Muito,
total. Muito poderia acontecer. É muito assustador e é uma coisa de tecnologia, assim.
Eu fiquei
angustiado.
E você tem muitos sentimentos conflitantes, né? Que você fica meio ansioso. Ai, coitada da mulher, aí você descobre o que ela fez.
Então, aí depois você descobre o que ela fez. É genial. É, aí tem aquele The Entire History of You, que é legal.
É legal.
Esse que o cara,
é do
chip
olho.
No cérebro.
É,
que o cara vê toda a história,
esse
tudo
é
que acontece
bom.
No seu dia, você consegue assistir. Esse é muito bom também.
Eu
esse
gosto
é, tipo,
muito do
é
robô.
É um conceito
lá,
muito Black Mirror.
Do marido robô. Do marido que depois que ele morre.
Ah, o Be Right Back, não é?
Eu gosto.
Nome?
Eu gosto.
É
ai, não. Esse eu já acho que já tava. Que virou palhaçada da uma hora, gente. Que tudo era chip no cérebro, sabe?
Então,
não.
Mas é ok, vai. Aí tem San Juniper.
Já Junipero é legal.
Bonito. Ah, é bonito esse episódio, assim,
é
uma história de amor bonita, assim. Mas eu acho que, eu acho que Black Mirror desencanou desses negócios de tecnologia há muito tempo. Eles botam só o 2 na temporada que fala alguma coisa de tecnologia.
Gente, Black Mirror desencanou de qualquer coisa. Eles vão ficar vivendo desse nome que foi lá atrás. Deve ser muito Black Mirror. Eu lembro quando... Eu acho que eu vi Black Mirror a primeira vez em 2013, há 10 anos... Que eu baixei os episódios, porque estavam falando disso, porque era daquele... Acho que era o Channel 4, não era? Um canal, algum canal britânico ali.
Uhum.
Eu baixei, eu vi numa viagem e eu falei, nossa... Eu vi meio fora de ordem, na verdade. O primeiro que eu vi foi o que o cara fica pedalando.
Nossa, péssimo esse episódio também, gente. Esse episódio
é muito ruim esse episódio.
O reality show.
Será? Mas aí depois eu vi do porco, que é muito bom, e os outros. Enfim.
Mas enfim, falaram desse de Black Mirror lá no evento da Netflix, você viu antes?
Não.
Ah, não?
Aí eles até eles escondendo, ó. Eles
mas eles só falaram de. Ah, mas é porque eles. Porque esse evento da Netflix era de. Eles trouxeram os atores, assim.
Isso.
E Black Mirror não tem nenhum ator fixo, né?
Cara, vamos falar do Tudum, assim. Foi falar do Tudum. Foi, bom, primeiro a Netflix convidou a gente e tal. Cara, o evento impressionante, sabe?
Assim, chique,
é gigante, né?
Gigante. Muito organizado, e um negócio de graça. É realmente muito impressionante o que eles fizeram. Eu acho que...
Era de graça?
Era de graça. Você tirava os ingressos e
nossa,
e era de graça.
Netflix,
a gente
bem.
Foi... eu fui na quinta-feira, que era só para convidados e tudo, para a gente poder ver as instalações. Tudo muito lindo, assim, sabe? Os cenários que eles montaram. Tinha um casamento às cegas lá, que você podia brincar. Os solteiros podiam lá... Conhecer as pessoas.
Você podia fingir que você tava interessado em encontrar o amor quando você só quer ficar famoso, realmente.
Né? Exato, exato. Como é o Casamento às Cegas. E tinha uma parte das produções coreanas que tinham umas barraquinhas de comida. Foi tudo. Tinha um rink de patinação do Stranger Things. Tinha a Wandinha lá, a casa da Wandinha, a casa do Bridgerton. Foi parecia uma Comic Con, assim, lógico, menor, mas.
Não, mas me falaram
muito,
legal. Que tá nível CCXP, que já estão querendo, já
muito,
achando que a CCXP não serve pra nada mais.
Perfeito. Não, perfeito. Assim, é um nível
então,
menor.
Então, aliás,
né?
Um monte de gente falou que, tipo, gente, não vai sobrar nada pra CCXP esse ano, né?
É porque assim, a Netflix só fala da Netflix. Então, assim, a CCXP
não,
tem outras coisas, né? Então,
tem,
assim,
tem
a CCXP
Marvel,
é muito
né?
Maior,
a única outra
né,
coisa
gente?
Que sobra, né? Tipo, Marvel.
Mas, assim, o nível de produção era muito grande. E aí, no sábado, teve o evento mesmo, que foi lá no auditório do Ibirapuera, na parte de fora ali. Parecia um Lollapalooza, sabe? Assim, um show. Porque todo mundo em pé no gramado e aquele cenário.
Nossa, eu
lá.
Vi, gente, suas stories. Muito,
foi muito,
muito
legal. E, cara, eles trouxeram muita gente. Veio o Chris Hemsworth, que é o Thor. Veio o Arnold Schwarzenegger. Veio a Gal Gadot. Veio o elenco de... Veio a
Wandinha
menina
veio,
de Bridgerton.
Veio,
não. Veio a menina
Wandinha
de Bridgerton.
Se acha um pouco,
veio a Queen Charlotte. Veio o elenco de Eu Nunca pra se despedir.
Ai, veio o elenco de Outer Banks. Não
veio
o pessoal de Outer Banks?
É, sim.
Veio os apresentadores eram a Maísa, que tava divulgando a série dela. A menina do Eu Nunca, a Dev, e o menino de Outer Banks. Eu não conheço
o
Outer Banks.
Mas como é que eles faziam com
o
inglês, assim? Eles faziam o inglês quem entendeu bem, quem
não
entendeu bem?
Não, o evento é global, né? Era um evento global. O maior evento da Netflix foi aqui. Então foi transmitido para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então era todo inglês. Inclusive a Maísa falava inglês e tudo. E tinha uma tradução simultânea no telão. E aí eles começaram a passar os trailers e as novidades do ano, assim. Cara, foi muito, muito... E, cara, foi uma gritaria, assim, as pessoas estavam lá muito felizes de estarem vendo
também,
aquelas
você
pessoas,
gritou também, você não finge, não, você sei gritou. Que você gritou.
Você se emocionou,
cara, eu me emocionei duas vezes. Eu me emocionei com o elenco de Eu Nunca, que é a minha série preferida, que eles ficaram muito emocionados.
Preferida da Netflix,
preferida,
né?
Eu Nunca?
Não, não, daquelas que passaram lá.
Ah, você já falei
o quê? Ele foi rápido pra corrigir, hein, Chimroy?
E eu gostei, eu achei legal... E eu achei legal ver o Schwarzenegger lá anunciando a Linda Hamilton.
Ah, deve ser legal ver o Schwarzenegger,
Things,
tipo, ao vivo.
É porque, o TV Watch é marombeiro, ele é fã do Schwarzenegger também.
É.
O Schwarzenegger é tipo Comando para Matar, que vocês não
exato,
têm
cara, tipo, era um
filme,
ídolo
mas, cara,
de
é um ídolo dos
ali,
de
ele é um
exato,
ícone,
foi
não,
muito
total,
legal.
Cara, ele é muito foda.
Pô. E é isso, assim, em relação às novidades da Netflix, acho que nada muito diferente do que a gente esperava. Eles anunciaram novas temporadas de Cobra Kai, de Wandinha,
Stranger Things, falaram de
Stranger Things e tal, falaram. Anunciaram a Linda Hamilton, que é a Sarah Connor, né? Ela vai estar na quinta temporada de Stranger Things. E das novidades, assim, das séries novas, tinha o Jonas de Dark,
que
tava lá, cara.
Gente, é, nossa, eu queria ter visto o Jonas
de Dark tava lá, ele tava
no novo, né? O Jonas novo,
nosso,
né?
Primeiro, nosso segundo episódio do podcast foi sobre
E o primeiro foi com a Maísa,
a menina que tava com ele,
Cláudia.
A minissérie que ele vai falar é baseada num best-seller aí e tal, que tem uma menina que tem dificuldade, deficiência visual, né? A menina tava tão empolgada com a galera gritando, assim, parecia que a galera conhecia a menina há mil anos, assim. Ela
Sério?
Não conseguia, ela tava muito emocionada. Todo mundo ficou muito emocionado. O Henry Cavill quase não conseguiu falar.
De emoção.
Porque todo mundo gritava muito. Não, porque todo mundo gritava muito, era uma gritaria muito louca,
claro,
gente.
Não, né?
Fã brasileiro. Eu tô chocado que as pessoas têm sentimentos, né? Que de emoção.
Então, essa série, essa minissérie do Jonas parece que é boa, que é baseada nesse livro. E eles anunciaram a nova série dos criadores de Game of Thrones, né? Que vai estrear no começo do ano que vem.
Gente, que pelo trailer. Como
que
chama? Três,
tá fazendo
três
um
corpos.
Spin-off, não é da HBO?
Mas
não,
os produtores
não, é dos
saíram.
Os criadores. É.
Mas por que os produtores saíram? Vocês sabem? Enfim, por que eles não estão mais na HBO? Eles estão fazendo outras coisas?
Não, eu acho que eles estão fazendo House of the Dragon, mas eles também estão fazendo essa série nova pra Netflix.
Que chama Três Corpos Caídos, não é um trem assim? Então,
é? É, The Three Body Effect,
Três
Trigues
Tristes.
O efeito dos três corpos. Gente, que assim, é aquela série que quer ser a Nova Dark. Já dá pra saber que é a Nova Dark, uma série de mistérios, que tem uma bolinha dentro de outra bolinha, sabe assim, um símbolo secreto, que deve ser de alguma coisa. Ai, meu Deus, gente,
Pô, Dark era boa, né? Dark foi uma boa série do Netflix.
Saudades,
assim, foi uma
Dark,
série de mistério,
gente.
Que no final se resolveu muito direitinho, fez sentido, as viagens no tempo.
Então,
pô,
tinha uma temporada ali no meio que dá pra cortar, né? Uns 8 episódios ali que dá pra tirar, né?
Não, como? Só teve uma temporada, não teve?
Que
uma temporada? Dark teve 3.
Uma, tipo, teve 3 ou 4.
Dark teve 3 temporadas.
Dark?
É. Opa!
É que o Steve Roy lá tá acostumado com séries de TV aberta, gente. Tem 24 episódios da temporada.
Foi 3 temporadas.
Ah, mas a gente viu tudo de uma vez, né?
Não, a gente teve que estudar. Porque era muito difícil.
Nossa, me
lembrar.
Deu tipo agora um. Que medo, assim. Ai, parece que eu tô sofrendo gaslight de vocês.
Que mais? Que mais que teve de interessante? Que deu vontade de ver?
Ah, eu gostei de... Ah, sim, teve a nova série de La Casa de Papel, baseada no Berlim.
Ai, gente, sério.
Cara, e teve muito destaque a nova temporada de Round 6, assim. Eles mostraram os novos atores.
Ah, essa eu quero ver. Essa eu muito quero ver.
Vai ter um reality show que eu achei...
Estou
Vai ter um reality show que eu achei meio bizarro. Tem um reality show de
Round 6. Não faz sentido ter um reality show. As pessoas vão
morrer.
Eles
vão matar as pessoas de verdade.
Pois é, fiquei um pouco preocupado, mas aparentemente tem chamado...
Round 6 é uma série que tem seu valor, vai. Foi
The Challenge, vai ser Round 6 The Challenge.
Não, TV Watch odiou Round 6, né? Lembremos desse fato.
Eu não gostei, não, gente.
O real amargo. Todo mundo lembra, né, ouvinte? Vamos fazer um previously on the last séries no bar. TV Watch revelou o vilão
dessa
temporada.
Gente, eu vou aproveitar aqui pra falar que Eu Nunca terminou muito bonitinho. Gente, vocês deviam ver essa série. Ela é muito bonitinha. Ela é muito adolescente, porém ela
Desde
é muito bonitinha.
Desde que você falou que Ted Lasso, o final valeu tudo, que foi maravilhoso, você chorou e eu acreditei, eu maratonei a terceira temporada e o final é uma bosta, igual os outros episódios. Eu não acredito em mais nada que você falar que é bonitinho, tá?
Tá bom. Não, muito eu entendo, sério. Assim, eu não vou indicar, não, porque, mas eu acho, é minha sériezinha do coração.
Gente, eu vou só fazer esse parênteses, eu sei que tô atrasada, mas eu vi neste nosso hiato, Vita de Laço. Eu fiquei, tipo, terminou, eu vi muito na sequência, eu fiquei até com saudade dos personagens da série, assim, né, aqueles são legais. Que temporada horrorosa,
horrível,
sério, assim,
a temporada
tipo,
horrorosa,
sugaram o cérebro de quem fazia, botaram no chat GPT, sei lá qual que foi.
De fato.
Juro, eu consigo enxergar o roteirista falando assim... É, ChatGPT, escreva uma terceira temporada de Ted Lasso em que tudo se resolva. Aí ele pegou o básico do básico do básico, assim, a coisa mais boba
assim.
Do mundo. Não, assim, não é que é esperado, é tudo
é bobo,
muito bobinho.
É tudo muito bobo.
É muito bobo, bobo.
Muito
virou
bobo.
Uma série boba de todo mundo é legal e faz o bem. Nossa,
gente,
sério,
não, então,
assim, fiquei
assim,
chocada.
Quando eu falei, gente, a temporada foi horrorosa, foi uma das piores coisas do ano, sem dúvida.
Foi.
No final, eu acho que... O episódio também não foi bom, nunca falei que foi bom, mas, cara, era o que Ted Lasso podia entregar naquela temporada,
mas,
sabe?
Assim, tudo bem, uma temporada bosta, né, requer um final bosta. Mas assim, é tipo, absolutamente tudo que você esperava que acontecesse, aconteceu do jeito mais bobo possível.
Agora,
assim, nossa, fiquei chocada.
Steve, você foi a única que não deu o seu depoimento aqui no podcast sobre o final de Mrs. Maisel. O melhor final de série.
É um dos melhores finais da vida, não é?
Maravilhoso. Meu, Amy Sherman Palladino, essa mulher, ela é um gênio.
Ela é um gênio.
É demais.
Você termina o episódio falando assim, caramba, vou escrever uma carta à mão pra ela, assim, falando, você mudou minha vida. Ela é demais.
Gente, aqueles quatro minutos que eram pra gente rir, que era um stand-up, eu chorei do começo ao fim,
cara. Não, eu também.
Cara.
A hora que ela vê o microfone e cruza o olhar com a Suzy, eu comecei a chorar e rindo, chorando, assim, tipo,
isso.
Nossa,
ai,
acho que foi
meu dia mais feliz. Eu tô ficando emocionado só de lembrar dessa cena.
Nossa, obrigada por ter me lembrado disso.
Nossa,
é
verdade.
Meu depoimento.
Então, mas sabe o que eu não gostei?
Vocês têm que ver Mrs. Maisel.
É porque foi perfeito. Esses quatro minutos foram perfeitos. Pra mim, essa cena tinha que terminar aí. Ela não precisava, depois dos quatro minutos, que, tipo, o apresentador fala com ela, sabe?
Mas eu gostei do futuro.
Não, mas não isso.
Não, mas eu acho que faz sentido. Porque porque você vê que o cara é filha da puta, mas ele mesmo começa a rir e ele fala... Tá bom, caralho, eu sou diante de um...
E ele que dá o nome, de The Marvelous Mrs. Maisel. Ele é a primeira pessoa que fala da Marvelous.
Não, tipo, assim, é muito fechadinha, assim. Impressionante. E o final, que você acha que ela... Ah, a gente tá dando um pouquinho de spoiler, mas não faz diferença, que a série não é sobre isso, assim. Não tem nada, não é a história que importa, é o jeito que ela é contada. É, ela com a Suzy, no final...
Nossa, o final é muito foda,
assim,
cara.
Né?
O final, aquela última
cena. Mas realmente, todas as maquiagens são boas, menos a da Mrs. Maisel, né? Ela tá horrorosa, com umas caras de bulldog
não,
velho.
Não, mas eu
assim,
acho que é de propósito, que ela é tipo... Ela tá plastificada mesmo, tá toda cheia de plástico, é isso.
Não, a
e
Suzy
assim,
velha tá perfeita, não, né?
Perfeita.
Com aquele cabelo
não,
branco.
O Joel, velho, eu não acredito
o
até
Joel,
hoje.
O Joel,
Eu acho, na verdade,
que...
Não,
esse
eu gostei,
que a gente
gostei.
Não sabe
eu,
se,
eu acho que o Joel, na verdade, é um ator velho. Ele é velho daquele jeito. E a série inteira maquiaram ele pra parecer novo.
Não, e eu gostei, assim, eu gostei da narrativa da temporada. Acho que a gente começou meio estranhando.
Também, começou
meio
estranhando,
mas
no final tudo
fez sentido,
exatamente.
Cara. Fez tudo sentido. Foi
exatamente,
lindo.
Não, maravilhoso.
Assim, teve um episódio ali no meio que eu falei, gente, tá chato essa temporada, não tô gostando. Porque aquele
pai dela
tava muito exagerado.
Acho que a última vez que eu falei,
a gente falou isso.
Foi meio exagerado, né?
Não, mas a história dele também descobrindo que o tal do gene da inteligência não era só dos meninos,
era da neta,
e que tava na mid mais do que tava no filho dele. É muito legal essa cena também.
Gente, não, o episódio que ele entra acidentalmente na igreja, ele tá fugindo das mulheres lá do matchmaking, e aí ele entra acidentalmente na igreja e toma a hosta, é muito louco.
Essa é da temporada passada, né?
Não, é dessa, quatro. Não é da temporada passada.
Não,
não,
não.
Não,
é da passada.
Não, é da passada,
não,
é da passada. É do matchmaking,
cena,
é da passada.
Não,
tem
essa cena
a Emily de Gilmore Girls,
essa
né?
Cena... Isso. Essa cena é que fez o Tony Shalhoub ganhar, tipo, uns 50 Emmys, né? De melhor ator de comédia, por aquela série que ele fazia... Como
que retroativo, né?
É, não, ele fazia uma série que ele ganhou 5... Monk, ele ganhou 50 Emmys de comédia. Lembra que ele ganhava toda vez?
Ah, eu gostava de Monk também.
É. Era legal, era
gente,
legal.
Aliás, ó, eu assisti o final de Barry, e ao contrário de vocês dois amargos, eu amei, tá?
Não, então, deixa eu falar uma coisa. Eu revi o final de Barry. Porque eu tava muito indignado de não ter gostado. E eu descobri o charme. Cara, e no final eu gostei.
Eu achei que
a série terminou muito bem. Aquela parte do filho dele vendo aquela fita, cara, pra mim foi perfeito. Assim.
Perfeito.
É aquilo que tinha que ser.
É o que tinha que acontecer.
Eu concordo, Nerd Loser. Concordo com você.
Nossa, gente, tem tanta coisa pra falar que eu assisti até Sex and the City, mas vamos voltar.
Ai, pelo amor de Deus, nossa, eu tô vendo... Sex and the City eu peguei, tipo, sei lá, malgeriz, assim. Eu olho,
gente.
Leio as notícias e falo, nossa, Deus.
Não,
eu
gente,
não
essa série, In Just Like That, o spin-off de Sex and the City, é a coisa mais deprimente que eu já assisti na minha vida.
É muito deprimente.
Parece o voto do Cássio Nunes Marques pra defender o Bolsonaro da
inelegibilidade. Aliás, a gente nem fez um brinde aqui, tá todo mundo tomando champanhe
vamos
hoje,
fazer um
né?
Brinde
grande
assim,
dia,
tchim.
É muito deprê, eu não dá.
Mas sabe uma coisa? Fui assistir, né, em Just Like That, segunda temporada, que eu falei, gente, talvez eles tenham achado o tom, né? Porque era tudo tão fora do tom na primeira, elas descobrindo que o mundo é um lugar diverso, né?
Tipo, as roupas da Carrie, assim, não dá mais, sabe? Não dá mais pra Carrie
andar de salto alto, gente, no Central Park. Envelheceu,
acabou, exatamente.
Gente, o pior é que, assim, parece que tá mal escrito, porque ela só não é engraçada. Sabe? Os personagens têm que rir das piadas uns dos outros pra você saber que eles estão fazendo uma, falando uma piada.
Uma piada, né?
Sabe? Tá triste, assim, demais. Sex and the City, de tudo, era engraçada. E não tá engraçada. Eu vou parar. Não vou assistir mais. Não vou assistir.
Gente, eu comecei a ver...
Guarda as boas lembranças do
E eu não terminei porque eu tive que parar pra gravar esse podcast, mas eu comecei a ver e eu tô gostando da nova série do Idris Elba.
Não, você não vai falar o que eu tô falando.
Ah, eu vi, eu vi.
Estreou na Apple TV Plus.
Ah, você tá gostando?
Não, eu comecei a ver,
assim, se não fosse Idris Elba, eu acho que eu teria desligado, assim, no minuto 15, sabe? É muito mal escrita aquela série,
não,
gente.
Mas assim, mas me parece uma série
A série chama Hijack.
Hijack, sequestro no ar.
Na Apple TV, então, gente, sequestro no ar. É um avião sequestrado. Nossa, é muito cafona, meu. Ai, então, aquela coisa da família.
Gente, mas sei lá, eu acho que vai ser uma série divertida. Eu vou dar essa chance.
Acho que eu não vou dar essa chance, que eu quero ter Idris Elba ali no meu coração como meu ídolo supremo,
puro,
o homem mais bonito
puro,
do
jamais,
mundo.
Puro, jamais falhou.
Puro,
né?
Stringer Bell, exatamente. Stringer Bell.
Luther,
exatamente. Não,
gente,
sei.
Mas civil, nossa, sabe que...
Assim, dá vontade de ver, porque você quer saber como é que vai ser o sequestro e tal, mas assim, gente, é muito cafona. É cafona, mas é cafona.
Não, a Apple TV Plus, ela falha muito miseravelmente nas séries, né?
Nossa, gente, eu tô insistindo porque eu gosto muito da Rose Byrne, mas aquela série dela com Seth Rogen...
Por que você
é a coisa mais horrorosa?
Trailer, 30 segundos de trailer, você fala, Deus do céu.
Esse é o tipo de série que é óbvio que nem a Rose Byrne assistiu, sabe? Ela não fez questão, ela só botou lá, nem a família descobriu depois de 6 anos que ela tinha feito, sabe? Não contou pra ninguém. Gente, ninguém liga.
É, porque
agora,
eu gosto muito dela, mas é porque...
Como a gente tava falando de Sex and the City, você falou, gente, eu assisti uma série que eu gostei, eu achei que você fosse falar de uma série da Netflix, que é Glamorous, com a Samantha de Sex and the City.
Ah, eu vi o...
Que assim, depois da Samantha de Sex and the City fazer How I Met Your Father, você pensa, não tem como piorar na carreira dessa atriz, né, gente? Ela
Nossa,
vai lá e
mesmo,
faz...
ela fez realmente o Father.
Gente, ela vai lá e faz Glamorous. Gente, que é uma série... Ah, é de um menino maquiador lá, tipo gay maquiador, que vai trabalhar com a Samantha de Sex and the City. Ela é tipo uma poderosa CEO de uma empresa de maquiagem. E eu vi a melhor descrição do mundo. Expectativa. Diabo Veste Prada versão gay. Realidade. Caça talentos.
Da Angélica?
Caça talentos da Angélica, gente. Eu não sei de quem é esse tweet. É muito boa essa definição. Porque é tosca de um ponto. Ai, meu Deus, gente, sério. Eu não tenho nem palavras.
Gente.
Ouvinte, fuja
Deus
dessa série.
Livre.
Fuja dessa
Deixa
série com o diabo foge da cruz.
Deixa eu continuar também nossos assuntos. Nerd Lu, você tá continuando a ver os outros?
Ai, eu parei de ver. Eu tenho que voltar, mas eu tô gostando. Até onde eu vi.
Você viu quantos?
É bom. Eu tô em dia. Eu tô em dia.
Quatro?
Eu vi o oitavo.
Eu sei que eu tenho que ver. Nossa, quantos são?
Não,
ai, gente,
são 10.
Ai, eu sofri pra acabar 10. O primeiro. Eu sei que eu vi uma pessoa no Twitter falando que é melhor do que bife.
É o treta brasileiro.
Não, não tem nada a ver, gente. É só porque são duas pessoas que brigam, mas não tem nada a ver. Não,
não
tem,
assim,
gente.
É um negócio,
mas
um evento que desencadeia.
Genial, treta,
não,
assim.
Eu não acho. Eu acho que a série tem muito problema no meio, assim, ele começa a ser uma coisa meio demais.
Vira meio novela mexicana. Tipo, no 3 você já fala. Um aí o que tá acontecendo não é bom.
Agora, você acaba se envolvendo com a história, porque você acaba se envolvendo com os personagens. A Adriana Esteves é muito boa, o Emilia Cortais é excelente. Na verdade, ele é a estrela da série, cara. Que é o Vando. O Vando é o melhor personagem, sem dúvida nenhuma. Os meninos são bons.
Ah, eu tô ouvindo com a reprise de Muralha de Areia.
Não, os meninos são péssimos, Vivote. Principalmente o filho da Adriana Esteves, ele é péssimo.
O filho da Adriana Esteves tem, mas o filho do Vando e da Mila é muito bom. Cara, e a Maeve Jenkins é muito boa atriz.
Ela é boa, ela é foda, né?
É, nossa.
É a mãe do menino.
Mãe do menino. E o outro também, o que é bananão lá, o Tomás,
marido
Tomás
banana,
Aquino.
Do Adriano Esteves lá.
Nossa, ele é muito banana, gente.
Aliás, eu preciso voltar.
O cara do Bacurau.
Eu terminei, é de Bacurau e de Manhãs de Setembro.
Manhã de Setembro. Ele faz Manhã de Setembro também?
Faz. Ele é tipo namorada da Lineker. Assim,
namorada da Lineker, é. Então, o elenco é muito bom. E a Drica Moraes também tá bem e tal. Mas, assim, eu acho, me dá muita angústia.
Essa série dá muita angústia. Eu achei a Drica Moraes, no começo, muito fora do tom. Parecia que passaram pra ela, assim, ó. Ela recebeu o roteiro e falou, ai, gente, uma comédia, que ótimo. Vou fazer uma comédia.
Não, gente, falar em comédia é o Jambalaya Ocean Drive. Ali é o Jambalaya Ocean Drive. Inclusive, eles falam, tem um personagem que fala Mara. Nos episódios, eu falei, gente, eles estão muito referência a Jambalaya ali.
Ai, deixa eu falar uma coisa que eu vi também desses meus atrasos. Terminei a maravilhosa, belíssima, incrível temporada de Somebody Somewhere.
Nossa, é lindo, não é?
O final é a coisa mais linda do planeta, assim.
Gente, aquele episódio da diarreia.
Gente, é tudo muito bom.
Mas a segunda temporada, vocês falaram que não é tão boa quanto a primeira.
Não, ela começa. Eu achei que ela começa menos boa do que a primeira, mas assim, o final é maravilhoso. O final
é
maravilhoso. Você ri, chora, abraça a TV.
É o tipo de série.
É muito bom.
Que não tem como ela ser ruim, porque ela é muito bem escrita, ela é muito bem atuada. Gente, esses atores são maravilhosos.
Isso, maravilhosos.
Maravilhosos.
Parece que você tá vendo um documentário, você parece botar uma câmera na vida real das pessoas. Assim,
eles são muito bons, cara. E eu gostei mais do final dessa temporada do que do final da temporada passada.
É muito linda, é muito linda. Veja. Você não viu nenhuma?
Não vi nenhum Somebody Somewhere.
Não, vê. É tipo episódio curtinho.
Eu vou ver agora que eu terminei.
Poucos episódios. É
a série mais
linda,
incrível do ano, que os dois amargos, cruéis, sem coração, sem humor, sem nada, não estão gostando, que é The Other Two.
Gente, não, eu tô gostando, eu gostei sim.
Gente, essa terceira
só
temporada
acho que é a
tá
melhor
muito
temporada.
Boa. Tá muito boa. É. É a série mais engraçada que tem hoje. É a série que eu dou mais risada de mil vezes.
Pra mim, The Other Two é comédia ao contrário. As comédias ao contrário. Por quê? As comédias, todas assim, se a gente for ver, começam meio fora do tom. Demora pra achar o tom dos personagens, pra você se empolgar com eles. Aí a segunda temporada já é muito melhor, você ri, nananã.
Você conhece.
The Other Two, tipo, o primeiro episódio você já começa gargalhando, é maravilhoso. A primeira temporada inteira maravilhosa.
Isso é verdade.
É tipo uma das melhores primeiras temporadas de comédia de qualquer coisa. A segunda é boa, mas dá uma pequena queda. A terceira, eu não consigo dar uma risada, eu acho tudo exagerado. Eu acho os dois, os dois lá, totalmente, tipo a Brooke, tudo ela fica fazendo careta, aquela história que o noivo dela vira enfermeiro, não sei o que lá, o outro virando ator, aquelas
coisas. Não, o que que eu acho?
A única coisa legal, eu acho, é a história da mãe, que vira tipo a Oprah, não pode julgar nenhum, assim, é muito bom.
Eu acho, assim, a primeira temporada e a segunda, eles tinham um tom certo da comédia, assim, eles eram muito ácidos, muito críticos.
É, sim.
Mas era uma coisa mais elegante. Eu acho que na terceira temporada a sutileza foi pro brejo. Eles estão escancarando mesmo.
Forçado,
o que eu não
assim,
acho
sabe?
Ruim, porque eu acho, por exemplo, a história da Brooke querer ser boa, no começo eu achava muito bom. Depois
muito
eu achei que
bom.
Ficou demais. E a do Carrie.
Não, mas ó, eu terminei a temporada. Eu posso
tá
dizer.
Ele
tá
mal,
muito.
Assim.
Tá muito mal. Então, assim, eu posso dizer aqui, ó, que o final de. Ah, você assistiu o final também, né? Tive ontem.
Eu assisti.
São
eu
quantos?
Gostei. Eu gostei do final.
São
oito? São dez.
Eu vi quatro. Eu cheguei no quatro e já falei, ainda bem cancelaram.
Gente,
não quero
o final
dizer
da temporada é muito,
muito bom. É muito bom. É? É muito
amarra
bom,
a temporada
é muito
assim,
bom.
Ó, lindamente. Funciona como final de série também,
faz
porque
até
foi cancelada,
sentido,
né?
Tudo que aconteceu. É.
Foi cancelada. Assim,
foi cancelado. Parece que os produtores eram super abusivos, né?
Então, gente, eu não sei, tá? Tô achando isso muito estranho, essa história.
Mas todo mundo deu que foi cancelada, e aí eles vai ser uma mentira, tipo assim, Variety. Todo mundo deu e vai ser um. Acho difícil os caras fazerem isso, né? Sei lá.
Que é muito assim, é muito
você
engraçado.
Pode ser tipo
porque
eles viraram, uma metalinguagem assim?
É, eles viraram muitos personagens com essa história, assim. É muito bizarro. Eu não sei, talvez, eu tô divagando.
Não, mas pra mim a temporada tem esse problema, porque metade dela é muito boa, que é a Brooke, a história da mãe, a Wanda Sykes, cara, que todas as frases que ela fala pra mim é só uma coisa mais engraçada do mundo.
Não, gente, tudo envolvendo o Chase é bom também.
Eu adoro o Chase. A história do sovaco lá é boa. O Chase agora de bigodinho, assim.
O episódio que o Chase é uma namorada que é uma menina normal.
O que me incomoda são os dois personagens principais.
A história do Carrie me incomodou, assim.
Muito. Ele é muito chato, gente. Nossa.
A história do Carrie inteira é
ruim. Eles exageram. Tem uma hora que você fala, gente, tá bom, assim, sabe? Ele é muito, muito imbecil com aquela história do filme dele. Ai, que eu não sei. Aí você fala, ai, achei muito cansativo.
Apesar de que eu gosto do namorado dele, que fica no personagem. Ele perseguindo não, ele, tipo Dahmer, assim.
Pra mim, não chega aos pés das outras duas temporadas.
Não, eu concordo. Não é tão boa quanto as outras duas. Eu acho que essa estende muito algumas piadas. Tipo, a piada do namorado do Carrie. No terceiro episódio é engraçado. Aí eles fazem isso por mais cinco episódios, mas sabe?
Mas então, é legal. Gente, ele como Dahmer e depois ele como Brokeback Mountain. Vai, é legal.
Aí é muito bom, né? Que tem um episódio que ele tipo, interpreta...
Ele fica perseguindo.
Tipo a peça que o Giannichini tá fazendo, que é uma peça sobre homens gays dos anos 80 e sobre AIDS, que dura dois dias. É tipo 4 horas por dia de peça.
E o Lanterninha fica assim, opa, o que você tá falando? Não, eu venho sim amanhã.
Não, tô adorando. Ah, é muito bom, gente. Eu adorei a temporada de Other Two, fiquei triste que foi cancelada. Sim. A não ser que tenha sido um caso de assédio, né? Realmente, aí eu acho ok.
Não, de fato.
Ah, sempre é caso de assédio, né? Quando fala que é um ambiente tóxico, sempre vai ter um caso de assédio.
Eu tô achando, assim, essa, moral, essa pelo menos. Entre safra meio fraca. Quase não tô assistindo nenhuma série muito boa ultimamente. Então, e aí eu resolvi, comecei a ver, e agora mais frequentemente, mais organizadamente, Justified. Cara, que série boa.
Justified.
Você nunca tinha visto.
Que legal essa série. Eu tinha visto alguma coisa
quando
da primeira temporada.
Quando ele falou, eu entendi que ele falou, tipo, Justified, assim, apenas Lute, sabe? Uma série.
Justified, tá no Star Plus. Cara, é muito boa, assim, a série deve ter uns 10 anos ou mais, enfim. E eu tô querendo ver logo porque vai chegar o filme, né? O filme...
Ah, vai ter um filme?
É, depois nossa, que agora lado. Vai lançar... Primeval.
É o Timothy Olyphant.
É muito legal.
Procedural.
Tem a mas
character
tem
actress Martin. Martin.
Margot Martindale.
Margot
Martindale. Ai, que saudade de BoJack, meu. Sério. Cadê uma série assim pra fazer a gente se sentir feliz igual o BoJack? Character actress é muito bom. Gente, tá acabando o nosso tempo, hein?
Gente, sabe o que eu acho? Que nessa greve dos roteiristas a gente vai ser obrigado a assistir K-dramas. Vocês se preparem. Que, aliás, eu tá acho feio, que a gente tem que fazer esse episódio, viu? Todo mundo fala pra gente assistir séries coreanas. Eu acho que a gente tem que fazer o episódio. Cada um vai assistir.
Eu acho que deve ser ótimo, né? Eu já vamos mostraram as séries ganhadoras de Oscar. E vamos.
Ó, Chivroy assiste uma série coreana. Eu vou assistir uma, o Chivroy vai assistir uma. Ouvintes, recomendem pra gente séries.
Eu quero ver Casa de Papel versão coreana. Já tem?
Já tem, não tem? Já tem.
Ah, quero ver, então.
E é com o ator lá de...
Então
Round
fica
Six.
Lançado o desafio. Caro ouvinte, se você tem
indiquem
uma série coreana
um
boa,
drama.
Indiquem no @ séries no bar, no Twitter ou no Instagram. Hoje não tem cantinho do ouvinte, porque a gente ficou muito tempo sem fazer episódio. Então tem uns,
mas
tem
muito,
uns,
muita gente mandou mensagem
muito
nas nossas férias, né? Falou saudade.
Mas muita gente falando pra gente... Quer passar raiva com a gente de Black Mirror. Cumprimos esse papel, passou raiva com a gente.
Isso. Muita gente durante o evento me mandou mensagem... Faz aquilo, teve lá, te vê isso, não sei o que e tal...
Que bom, que nós ouvintes são participacistas.
Da minha cobertura.
Encontrou fãs lá, TV Watch, gente falando.
Encontrei fãs, gente.
Olha.
Que vieram falar sério.
Mas sua identidade foi revelada?
Não, mas
você
foi
é o Carmo
seguinte,
de la Vecchia?
Foi no dia dos convidados lá, que algumas pessoas que sabiam quem eu era, e falaram assim, que legal, adoro séries no bar, fala do evento, não sei o que, nananã. Foi legal, gente. Encontrei todo mundo do métier.
Ai, bem indústria.
Chique, chique. Aliás, gente, só pra fechar, The Idol, vocês viram essa série da HBO?
Não,
parece horrível.
Não, eu queria ver pra ter uma opinião, mas assim, todo mundo fala assim, é muito, muito horrível. E
não,
eu falei,
é quase
não,
que uma unanimidade.
Não vou ver pra falar. É. É, então, exatamente, não vou ver pra falar assim, gente, realmente é horrível. É. Prefiro gastar essa hora da minha vida fazendo, sei lá...
Assistindo Masterchef, meditação. Tô assistindo essa temporada, comenta comigo. Eu também não tô gostando da GL, não. Ouvinte, comenta comigo, vamos falar mal da GL aqui.
Eu não vi
tudo
essa temporada.
Tudo bom, amigos. Beijos. Assim encerramos. Semana que vem a gente volta, uma promessa. Volta. Tá?
Será que a gente volta?
É isso.
Gente, só volta. Uma coisa. Alguém viajou pros Estados Unidos pra ver a segunda temporada de The Bear? Não, né?
Não, tá chegando. Vem em agosto. Eu, não
alguém
precisa
no trabalho
não, é
falou
em agosto,
isso.
Eu
tava no
gente,
bar ontem, alguém
conta.
Falou. Mas assim, tipo, gente, enquanto gente. Não tem The Bear, você vê outras coisas que você tá atrasado. Quando vier, você vê The Bear com todo mundo... Com seus colegas e tal, todo mundo comenta junto.
Gente, tem greve
tá,
de roteiristas. Estamos em um momento
tá
de economia.
Tá unanimidade, igual o Succession, eu amo The Bear, mas eu odeio quando vira assim, tipo, todo mundo ama muito e fica
frustrado. É, porque ela é muito linda.
É, exatamente. Mas eu já vi, tipo, receita do sanduíche de The Bear, não sei o que.
Ai, sério?
Mas é isso,
ai,
então.
Fazer, me manda a receita.
Nossa, fica cozinhando peito bovino por 10 horas numa temperatura X, não. Então tá bom.
Beijo.
Tá bom,
gente. Beijo. Beijo, tchau.
Tchau.